Nesta altura, 35 minutos das 6 e, como é habitual a esta hora, desfazemos ideias feitas. Junta-se a nós o Alberto Gonçalves. Alberto, boa tarde.
Olá, Alberto, boa
Olá,
tarde.
Olá, boa tarde.
Alberto, e hoje queres... Estamos aqui com algum atraso, deve ser por culpa da internet. É precisamente sobre internet e piratas que tu nos queres falar hoje.
Sim, por causa da história do hacker do Rui Pinto, que soube hoje que foi o responsável pelos Luanda Leaks. E eu peço desculpa, mas estou a ouvir-me em retorno. Eu não sei se isto está aí para o ar assim.
Alberto, estás a chegar em ótimas condições, mas vamos tentar melhorar aqui um pouco as condições em que nos estás a ouvir. Às vezes é assim, por vezes é culpa da internet. É precisamente de internet e de Rui Pinto que vamos hoje falar com o Alberto Gonçalves no Ideias Feitas. Hoje que foi assumido que Rui Pinto será ele o autor do Luanda Leaks, foi ele que terá conseguido aceder a estes documentos e que os entregou ao Consórcio Internacional de Jornalistas, o que levanta aqui várias questões. É um ato criminoso ou é um ato que deve ser louvado porque coloca à nu aquilo que pode ser a prática criminosa de algumas pessoas bem poderosas da nossa sociedade? Alberto, não sei se melhorou as condições?
Eu julgo que sim. Julgo que sim, espero que sim. Sim, hoje os advogados do Rui Pinto assumiram que ele é o responsável pelos Luanda Leaks, não é? E os Luanda Leaks têm sido, obviamente, investigados. Só que o Rui Pinto tinha sido já o responsável pela divulgação dos chamados Futebol Leaks, pelos quais o Rui Pinto está, ao que parece, preso. No primeiro caso, a Justiça Portuguesa, e é da Justiça Portuguesa que eu queria falar, a Justiça Portuguesa está disposta, ou afirma-se disposta, a colaborar com a Justiça Angolana, que levantou estes processos, que aproveitou estas divulgações para investigar os alegados, vamos sempre dizer alegados nestas coisas, ou para não dizer sempre, já vamos presumir que são sempre alegados, mas os crimes de Isabel dos Santos, a Justiça Portuguesa está disposta a colaborar com ela. No caso da divulgação de segredos ligados ao mundo do futebol e especialmente, ao que parece, no caso ao Benfica, a Justiça Portuguesa mandou prender o Rui Pinto e impediu que esses segredos fossem mais divulgados, porque eles estavam aí, acho que corriam pela internet, mas não foram aproveitados para investigação, que eu saiba, e é o Rui Pinto que está preso. Os responsáveis, no caso pelo Benfica, não estão presos, ou não estão a ser julgados, ou não estão a ser propriamente alvo de uma investigação séria da Justiça. O que é engraçado porque, embora o caso dos Luanda Leaks possa envolver altas personalidades portuguesas, ou médias personalidades portuguesas, no mínimo, e é capaz da Justiça Portuguesa estar a ter algum cuidado para que as investigações em curso não prejudiquem determinadas pessoas, no caso de um clube de futebol, o Benfica, a Justiça Portuguesa teve todo o cuidado para que esse clube e as pessoas, os dirigentes desse clube, no caso, que não fossem minimamente beliscados. O que é curioso, que mostra que, apesar de nós não temos muita razão para ter assim uma confiança ilimitada na nossa Justiça, infelizmente, mas apesar de tudo, há mais hipótese de um político, de uma personalidade ligada à política e aos partidos, ser incriminada, como até já se viu no caso do engenheiro Sócrates, ainda não foi incriminado, mas é uma pessoa altamente suspeita da prática de diversos crimes, é mais fácil uma pessoa ligada à política ser incriminada, insisto, do que uma pessoa ligada ao futebol. Não sei se a questão aqui é o futebol ser representado por um clube específico, que é o Benfica, que é o que tem mais adeptos. É capaz disso ajudar, com certeza. Talvez se fosse o Passos de Ferreira ou o Famalicão, a investigação prosseguisse sem grandes problemas. No caso, o Benfica parece ter uma proteção, gozar de uma proteção muito especial. E o mais triste disto tudo é que as pessoas que me estejam eventualmente a ouvir, se não forem do Benfica, vão dar-me com certeza razão e vão achar que é uma vergonha o que se está a passar e que o Benfica está a ser protegido e que os seus dirigentes serão, certamente, para essas pessoas, criminosos, sem qualquer dúvida, acima de qualquer suspeita. Não diriam estariam contra qualquer possibilidade de investigação se o que estivesse em causa fosse o seu clube, o clube dessas pessoas. Se essas pessoas forem do Porto, acharão uma vergonha que o Benfica seja poupado. Se essas pessoas forem do Sporting, acharão uma vergonha que o Benfica seja poupado a qualquer investigação. Se fosse o Porto ou o Sporting, ou o Belenense ou Estrela da Amadora a serem envolvidos num... em possíveis crimes, no caso parece que ligados a contratos e a transferências e outras trapalhadas assim, essas pessoas achariam muito mal que o seu clube, muito mal, quer dizer, achariam que era um ultraje estar a acusar o seu clube de crimes tão medonhos, de corrupção e branqueamento de capitais e etc. Não sei exatamente os crimes que estarão em causa ou dos quais os dirigentes do Benfica serão eventualmente culpados ou não serão eventualmente culpados. O problema é que no futebol, em Portugal, é mesmo aquela história do Estado dentro do Estado. Há uma proteção nitidamente ao Benfica, provavelmente, talvez houvesse outros clubes com uma certa dimensão. No caso, há uma proteção ao Benfica. E no caso, essa proteção é legitimada pela vontade das pessoas, que apenas pelo fanatismo futebolístico, clubístico, o que quisermos chamar, não querem ver o seu clube envolvido, acham que o seu clube é absolutamente e à partida inocente de qualquer possibilidade de cometer uma infração. E quando digo clube, estou obviamente a falar dos dirigentes.
Ou de crime, não é, Alberto?
Ou de crimes, exatamente. Estamos a falar de... Isto é um retrato de um atraso de vida absoluto, o que se passa em Portugal com o futebol. Eu não acho mal nenhum que as pessoas tenham simpatia. Eu não tenho simpatia clubística especial e por isso estou à vontade. Se tivesse, e se fosse adepto do Clube X ou do Clube Y, e se os seus dirigentes fossem suspeitos de cometer crimes, sinceramente, queria que fossem punidos.
E disso não temos dúvidas, Alberto. Alberto Gonçalves, todos os dias, entre segunda e sexta-feira, aqui por volta das 18h35 na Rádio Observador, desfaz ideias feitas.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.